Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que me traz aqui nesta oportunidade é sobre uma decisão tomada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uma decisão que faz uma modificação que, mesmo tendo base e sustentação legal, mas feita da forma como aconteceu e às vésperas de um processo eleitoral, como acontecerá em 2014, faz grandes modificações, altera a composição da Câmara Federal e das Assembleias Legislativas de 13 estados brasileiros. Na verdade, desde o ano de 1998, era necessário que tivéssemos sempre, após cada eleição, a definição com base na população dada pelo IBGE da composição dos estados. Estados como a Paraíba, o Piauí, estarão tendo uma redução de duas vagas na Câmara, seis vagas na Assembleia Legislativa. Assim como estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e vários outros estados brasileiros. O que me chama a atenção é que se deixou passar por tanto tempo sem essa atualização e claramente os estudos demonstram que é decorrente de uma situação sazonal. Veja que são estados de regiões como o Nordeste, onde tivemos um processo migratório causado por situações momentâneas como essa de seca que a gente vem vivendo 2009, 2010, 2011 e agora em 2012, 2013, de modo que eu queria aqui chamar a atenção, estamos dialogando com as bancadas desses estados, com os governadores, com os procuradores, no sentido de ingressarmos com um recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, fazer uma ADIM para que a gente possa ter a condição, pelo menos, da aplicabilidade para 2018 e não para 2014. Então, dito isso, eu quero apenas comunicar aqui essa nossa posição da defesa da representatividade do Estado do Piauí. Mas, senhor presidente, hoje recebemos aqui, aliás, desde ontem, milhares de lideranças da área da saúde. É o Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública, conhecido como Saúde Mais 10. Está em Brasília nesta quarta-feira com mais de 120 entidades e lideranças de todo o Brasil, também do meu estado, do estado do Piauí. Eu quero aqui, senhor presidente, lembrar que todas as pesquisas realizadas nesse país apontam o problema da saúde como o mais grave percebido pela população. Aqui tivemos recentemente a votação da emenda 29 e eu dizia que era melhor a gente aguardar até que se tivesse a definição de uma fonte de recursos para que houvesse uma maior participação financeira para a sustentabilidade dos custeios com a saúde. Nunca podemos esquecer, nós temos uma saúde cujo objetivo é ser universal, um sistema público universal. E nesse sistema, eu acho que é possível melhorar o sistema de gestão, eu acredito que há um conjunto de medidas a serem tomadas, mas claramente há necessidade, sim, de mais recursos. Ao todo, nesse encontro aqui em Brasília, 2.500 pessoas participam e o que querem é exatamente sensibilizar o Parlamento para que possamos buscar alternativas nessa área. Aqui, quando apresentei o projeto 448, de 2011, voltado para a regulamentação da distribuição de royalties e participação especial, colocávamos a necessidade da prioridade para a educação, mas também ali incluíamos a necessidade da saúde. Exatamente por reconhecer que, junto com segurança, são os problemas que mais causa aflito à nossa população. Esse movimento aqui hoje, ele reivindica 10% das receitas brutas da União que sejam investidos na saúde brasileira, que representa 8% do PIB. Para concluir, senhor presidente, hoje o governo federal já investe 90 bilhões de reais. Para alcançar os 8% do PIB, haverá necessidade de ampliar mais 45 bilhões de reais. Há alguns estudos que apontam a necessidade de até 60 bilhões de reais. O Movimento Nacional em Defesa da Saúde está apresentando um projeto de iniciativa popular e com certeza deveremos tratar aqui com toda prioridade nessa casa, considerando o compromisso da própria presidenta Dilma, da sua equipe, de encontrarmos uma saída. Esse trabalho, portanto, deve prosseguir amanhã. O Conselho Nacional de Saúde estará aqui no Senado para debater as alternativas de fontes de financiamento para a saúde pública brasileira. O próprio ministro Padilha tem se empenhado nessa direção, no sentido de apontar fontes seguras para que possamos alcançar esses objetivos. Então, eu quero dizer que existem alternativas como essa, relacionada a essa fonte de royalties e participação especial que apresentamos. A derrubada, por exemplo, da liminar da ministra Carmen Lúcia, pode permitir que a gente tenha já a partir de maio a condição de repasse de recursos nessa direção. Eu quero, assim, com essas palavras, dizer do meu compromisso em estarmos aqui empenhados com a nossa bancada, dialogando com o governo, buscando as condições de viabilizar os recursos necessários para um dos problemas que, com certeza, é prioridade do povo brasileiro, a saúde. Muito obrigado.